Safra Decilage Bem-Estar.
Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Lisiane Rigo, ela que é dentista da Odonto Rigo, é especialista em odontopediatria, ortodontia. Vamos conversar com ela a respeito de uma situação, né, Lise, que é bem comum, eu entendo. Vamos saber, né, de ti, que é especialista, vai poder nos falar. Eu ouço muita gente dizer que tem apneia, que sofre com isso, que ronca, que incomoda quem está do lado, que se sente mal, que se sente cansado. Tudo isso vai passar pela nossa conversa hoje por aqui. Bem-vinda, antes de mais nada. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o ronco, a apneia, né? E alguma solução que a odontologia pode proporcionar para essas pessoas que têm esse problema, né? Eu queria só começar falando que, justamente por uma coincidência, essa semana, de 11 a 17 de março de 24, está tendo a Semana do Sono, que é uma semana voltada para os profissionais de saúde, para que se fale mais sobre isso, sobre as novidades que tem, sobre as pesquisas. Então, tem palestras, tem várias lives falando sobre isso e da importância da qualidade do sono. É, para a gente falar lá do ronco e da apneia, vamos primeiro falar do sono. O que, que o sono é? O sono é uma necessidade básica fundamental para o ser humano, né? A gente precisa do sono reparador para memorizar os novos conhecimentos, para não estar extremamente cansado, para consolidar a memória, né? Tem para melhorar os nossos reflexos, inclusive... Nos Estados Unidos, por exemplo, os caminhoneiros, os profissionais do trânsito, eles são obrigados a fazer polissonografias frequentemente. As polissonografias são exames que avaliam como é que está o sono dessa pessoa. Porque quando tu não dormes bem, tu tem diminuição dos teus reflexos e muito mais chances de sofrer acidentes de trânsito, né? E as queixas mais frequentes relacionadas ao sono são a insônia, que tem diversos fatores. A segunda queixa é o ronco. Aí temos também a dificuldade respiratória durante o sono e uma sonolência diurna excessiva, que tem muitas pessoas que relatam isso. Então, o ronco...
Não dorme bem, fica com sono no dia seguinte.
Exatamente. O ronco, que é um principal motivo que nós vamos conversar aqui hoje, o ronco ele é apenas uma sinalização de que o sono não está bem. Por que do ronco? Quando a gente deita, na nossa face, a mandíbula, todos os tecidos aqui, eles... caem para trás e diminuem a passagem do ar. Então, o ar, com uma dificuldade maior de passar, ele vai vibrar esses tecidos e vai produzir o ronco. Então, o ronco ele é um sinal de que o nosso organismo não está recebendo a quantidade suficiente de oxigênio. Não recebendo essa quantidade suficiente de oxigênio, vai faltar para alguns processos fisiológicos normais, tá? Então, a apneia, o que, que ela vem a ser? É a falta de oxigenação do cérebro. São paradas respiratórias. Até um número X é considerado normal ter algumas paradas respiratórias. Mas, geralmente, a pessoa que ronca muito e que tem aquela situação que está roncando, de repente para e depois volta a respirar. Ela teve uma parada respiratória. Nesse momento, ficou sem passar oxigênio. O organismo todo dela está sendo prejudicado por isso.
Mas nem toda pessoa que ronca tem apneia.
Nem toda pessoa que ronca tem apneia, mas é muito provável que tenha. A única maneira da gente descobrir isso hoje em dia ainda é um exame chamado polissonografia, que eu comentei antes, que é feito em clínicas especializadas, onde se coloca um monte de eletrodos para descobrir como é que é essa passagem, né, do ar, se tá tendo muitas apneias ou poucas apneias. Isso é bem importante.
Eu até falei para a Lise antes de começar a entrevista, eu não tenho apneia. Ela disse, tu já fez uma polissonografia? Eu disse, não, então tu não sabe.
É, a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de dormir, de sono. Eu fui fazer uma polissonografia para ver se eu tinha apneia do sono. Eu não tenho apneia do sono. Então, a minha dificuldade é na área da insônia, é outras situações.
Sim.
Então, apneias não tem.
Precisa investigar, no fim das contas,
porque a parada, né, da respiração, ela é um distúrbio que vai limitando a quantidade de ar que atinge os pulmões, né? Então, isso aí pode causar... essa perda da respiração pode causar micro despertares durante a noite que vão significar no dia seguinte cansaço, sonolência. O que, que é muito comum? Muito mais comum do que o ronco, do que a apneia, é o bruxismo hoje em dia. Existem duas maneiras do bruxismo. O bruxismo por apertamento dentário ou o bruxismo por ranger de dentes. O mais comum ainda é o apertamento, porque ninguém ouve. É raro alguém dizer, eu faço bruxismo, eu ranjo, a pessoa que dorme comigo está sempre falando que ouve e é agoniante. Isso é mais comum nas crianças, que tem uma fase que até é normal eles desenvolverem isso por períodos bem curtos. Mas o adulto geralmente aperta os dentes e ninguém percebe. Isso aí, às vezes, nem o paciente percebe. Ele vai perceber quando quebra um dente, quando tem um desgaste aparente. E esse bruxismo pode ser um sinal de que o cérebro, de um recurso do cérebro para acordar a pessoa. A pessoa está dormindo, tem parada de respiração, tem uma apneia, tem outra, de repente o organismo começa a apertar para ver se acorda o cérebro porque tu não está respirando. Outro sinal são pesadelos. Pessoas que têm frequentemente muitos pesadelos são pessoas que, se for investigar a fundo, eu já tive pacientes no consultório me dizendo, realmente, eu tenho muito pesadelo. Começou a usar placa de apneia, não tem mais pesadelo, dorme melhor. Porque o pesadelo também é um recurso do cérebro dizendo, acorda, acorda que tu não tá respirando, né? Então, essas coisas são bem, são sinais que podem ir indicando, olha, eu acho que eu preciso cuidar disso, né? Então, ronco, pesadelos, bruxismo, são todos sinais que pode estar havendo apneia. O porquê que a gente fala tanto de apneia? Apneia, ela é, então, são as paradas respiratórias, e elas, é simplesmente assim, se a gente imaginar um iceberg, ela é o ronco ali, ele é a ponta do iceberg.
Tem muito por trás.
A pessoa que não respira direito, ou que tem muitas paradas, é medido por hora isso, tem muitas paradas numa hora, ela é uma pessoa que vai ter muito mais chance de desenvolver AVC, infarto, perda, déficit de memória, cefaleia, né? São diversas
cefaleia
coisas.
Cefaleia é uma dor de cabeça.
Isso. Alterações de humor, né? Déficit de atenção. Inclusive, crianças pequenas, já tem muitos estudos e faz anos que a gente estuda, crianças hiperativas durante o dia. Uma das causas principais pode ser apneias noturnas. O adulto não respira bem, não dorme bem, fica sonolento e cansado. A criança, geralmente, ela é hiperreativa. Ela não dormiu bem, ela teve apneia e durante o dia ela está a mil, agitando como nunca. Então, também, antes de fechar um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, tem que ser avaliada a questão do sono e da apneia, se essa criança não está fazendo apneias. Porque criança não ronca, não é normal criança roncar. Claro, naquele dois, três dias que a criança está gripada, está com o nariz trancado, ok. Uhum. Mas criança não deve roncar. Então, fica um alerta já, porque hoje em dia a gente tem muito diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tem que ser levado em consideração essa questão da respiração durante a noite.
E em que idade que nós começamos aí a sinalizar que temos uma apneia, por exemplo? Na adolescência é possível que inicie esse problema? Ou pode ter desde criança, né?
Pode ter desde criança, né? Uma das condições que dificulta a passagem do ar, uma pode ser alguma questão que tem que ser avaliada por um médico otorrinolaringologista, né? Que é o nariz, se tem alguma interferência. É muito comum a criança pequena ter adenoide, por exemplo. Certo. Essa adenoide tende a involuir, que é um tecidinho, é uma carninha que tem no nariz que vai involuindo com o passar dos anos. Só que, muitas vezes, isso foi um questionamento que eu fiz uma vez para uma professora, para uma pneumopediatra. Tá, mas toda criança vai ter que fazer cirurgia? Ela disse assim, não, nem toda, mas quando diagnosticado que tem alguma interferência assim, tu não vai deixar uma criança 4 anos respirando mal, porque um dia, daqui 4 anos, vai evoluir essa adenoide. O meu filho mesmo, com 5 anos, eu levei ele, fiz avaliação, ele fez cirurgia de adenoide e amígdalas, porque ele tinha um som no sono dele. Fez a cirurgia, ajeitei, usei um aparelhinho para expandir o céu da boca dele, nunca mais roncou, nunca mais teve sinal nenhum, respira bem. Então, a pergunta é quando? Quando já na primeira infância, com 5 anos, tem que ser feita uma avaliação. Porque muitas vezes a causa do ronco na criança é uma restrição do osso, da maxila, do osso de cima aqui, dos dentes de cima. O céu da boca é a base do nariz. Uhum. O nariz é que vai respirar. Então, o ar deve entrar pelo nariz, porque é a melhor maneira dele entrar, aquecer aquecido e filtrado lá no pulmão. Quando a criança tem uma maxila muito pequenininha, é muita dificuldade de respirar. Então, às vezes, usar um aparelhinho por 5, 6 meses para estimular o crescimento desse osso já resolve muita coisa na questão respiratória, tá? Agora, o adulto, eu tenho aqui a imagem de uma radiografia do paciente meu, um menino de 12 anos, que a imagem dele, a passagem de ar está muito restrita, ele está em crescimento ainda. E eu vou trabalhar com ele agora o crescimento dele, o estímulo para projetar essa mandíbula dele para frente. Porque a mandíbula dele está muito retruída, a passagem de ar no pescoço aqui fica muito pequena. Entendi. A gente enxerga isso numa radiografia, numa teleradiografia que a gente chama. Uhum. Então, aí nesse menino eu vou tentar induzir o crescimento dele projetando a mandíbula para frente.
Mas de que forma isso acontece?
Com aparelhos.
Com um aparelho.
É, isso com aparelho ortodôntico.
Certo. Tá? Não precisa, não é uma cirurgia, então, nesse caso.
Nesse caso, em crescimento, não. Porém,
o aparelho se torna um tratamento.
Isso. Isso. Uhum. Porém, muitos adultos têm indicação cirúrgica. Sim. Existe essa questão. Mas, geralmente, as pessoas não querem enfrentar uma cirurgia, uhum. né? Uhum. Ou algo mais crítico. Então, como é que a gente vai tratar a apneia do sono? Existem algumas maneiras. Uma delas é o CPAP, que é um dispositivo que a pessoa usa uma máscara no nariz que fica induzindo ar a noite inteira, para que não pare de passar ar.
Mas tem um motor,
tem
uma
um
tomada,
motorzinho,
como é que
tem
é?
Um motorzinho ligado na tomada. Tá. Hoje em dia eles
Faz
são
barulho?
Muito, hoje em dia eles são muito discretos, já teve mais barulhentos. Hoje em dia parece que são muito discretos, mas mesmo assim é um equipamento que tu tem que
Vai
levar junto,
ligado,
né?
Num aparelho.
Exatamente, vai dormir ligado no aparelho. Tem situações que são extremamente necessárias. Apneias bem graves, diagnosticadas. Isso vai evitar que essa pessoa tenha maiores problemas de saúde
como
com
um
outras
AVC,
coisas.
Né? Que você falava antes. Como
isso
um AVC,
aí.
Por exemplo.
Exatamente.
Tá evitando algo grave.
Até deixa eu contar uma história. Em 2017, eu estava muito incomodada com o meu pai roncando. E meu pai estava com 70, 69 anos naquela época. Eu estava muito incomodada com ele. O meu avô teve 2 AVCs e no segundo ele faleceu. E eu disse pro meu pai, tu vai consultar o neuro e vamos avaliar isso aí. Vamos ver o que que é. Ele foi e consultou o neuro. No dia que ele foi receber, ele fez a polissonografia. E no dia que ele recebeu o laudo do médico, o médico disse para ele, ó, fez um encaminhamento para procurar um dentista especialista nisso que fizesse a placa de apneia para ele. Porque a casa dele não era grave. Né? Casos graves não adianta a placa, tem que ser já o CPAP, que é esse aparelho que nós falamos. Então, no mesmo dia que ele chegou em casa com esse documento, eu recebi a proposta de fazer um curso sobre isso em Porto Alegre. Meu filho tinha 1 ano e meio, 2 ali, eu me mandei para Porto Alegre vários meses seguidos estudar sobre isso, porque pelo meu pai. O meu objetivo era ali. Sim. Eu disse para ele, se tu usar essa placa, tu ganha 5 anos de vida a mais. Porque nós vamos tentar evitar um AVC para ti. Uhum. Então, foi um motivo pessoal que me fez eu ir para esse lado e estudar. E realmente eu vi que é uma situação muito simples, pouco divulgada, pouco usada. Uhum. As pessoas não conhecem. É uma coisa bastante fácil.
E tem um
fácil.
Preconceito, né, Lisiane? Tem um preconceito. Justamente por isso que eu te pedi do equipamento. Porque muita gente entende que é impossível dormir ligado naquele equipamento. Mas
não
houve
é
uma evolução,
não
né?
Não é impossível, porque é uma coisa assim, todas as pessoas que começam a usar se sentem bem, né? Mas
por isso,
quando não é grave, uhum. a gente tem a placa de apneia, que é uma placa dupla, que a gente usa perfeitamente ajustada na arcada de cima e de baixo, fazendo uma projeção da mandíbula para frente. Então, lá no consultório, eu faço um escaneamento do paciente. O escaneamento, a gente tem um scanner lá, que é um exame digital, que a gente filma toda a boca do paciente.
Como se fosse um raio-x.
Não é um raio-x, é uma filmagem mesmo. Ele é o scanner...
Ah, não
ele
é
vai...
de dentro, é de fora.
É dentro da boca, eu filmo todos os dentes, tudo, e a partir dessa, que essa é a nova odontologia digital, a partir dessa filmagem, desse escaneamento da boca, eu envio para o laboratório. E ali, com o paciente, eu faço medidas para projeção da mandíbula. Eu tenho medidas até onde eu posso ir e... graduadas, e isso depende de cada pessoa, é uma medida individual, feita na hora, ali no consultório. A partir disso, a gente faz uma medida construtiva, que a gente chama, para fazer a melhor placa. E depois o protético constrói isso num acrílico, numa coisa bem macia, não, perdão. Ele é rígido, mas é uma coisa bem lisa, bem tranquila de ser usada.
E ajustada.
Bem adaptada, uhum. feita individualmente para cada um. Todos os pacientes que começam a usar isso se sentem bem. É, a reclamação deles é no primeiro, segundo dia de um pouco de salivação a mais, porque como é uma coisa estranha na boca, vai dar uma salivação a mais. Ah, uns dias acordou no meio da noite e percebeu que tinha uma coisa estranha, voltou a dormir, né? Mas assim, todos eles se sentem bem. Eu até tenho depoimentos escritos de esposas dizendo: salvou meu casamento, agora eu durmo bem, o marido o marido tá bem.
Que maravilha!
Né? Um outro paciente, ele fez o relato, ele mandou para nós assim, dizendo assim: ó, eu tô muito feliz porque tá bem. Não tô roncando e a minha esposa tá mais feliz ainda, o que garante a minha paz.
A Lisiane salva matrimônios, gente.
Então, salvando casamentos. Inclusive, uma reportagem no ano passado no G1 tinha uma das maiores das causas de divórcio é o ronco e a dificuldade de dormir junto, porque as pessoas se afastam, acabam se afastando cada vez mais e quando tu vê, acabou nessa situação, né?
Que maravilha. Mas tem outra, além da placa mais simples, né? Depois o pessoal vai poder observar também nas imagens que nós vamos disponibilizar nos nossos canais digitais a placa que a Lisane trouxe aqui para mostrar. O aparelho, ele é maior, né? Não sei que tamanho tem, mais ou menos.
Esse CPAP, ele é da área médica daí, né? Certo. Não é a odontologia que trabalha. Uhum. Então, ali é um médico especialista no sono que vai indicar o CPAP. Esse CPAP é uma máscarazinha que vai aqui com tubos e um equipamento, um compressorzinho que vai jogando ar o tempo inteiro. Então, esse é mais um diagnóstico da área médica, né? Que a gente tem que trabalhar em multidisciplinar, né? Uhum. Então, sempre que eu recebo um paciente e tem uma dificuldade, eu encaminho para o otorrino para fazer uma avaliação das vias aéreas, porque não adianta a gente botar uma placa na boca, puxando a mandíbula para frente, se está com o nariz completamente obstruído. Então, a pessoa precisa ter o aval do médico otorrinolaringologista para que esteja ok com a respiração das vias aéreas superiores, do nariz, né? Esse é um aparelho intraoral, esse é o que é a parte da odontologia, que vai atuar naqueles pacientes que têm uma apneia leve a moderada.
Sim.
Então, é a placa, essa é o que a gente tem para oferecer. E assim, parece tão simples, mas é simples, mas dá certo. Porque realmente é uma placa, é óbvio que tem todo um conceito tudo em cima, tem um estudo, tem uma medida específica para o paciente, tem um controle pós, né? Essa que eu tenho aqui hoje, ela é um modelo que já é antigo. Hoje em dia eu tenho uma que tem um parafusinho aqui no meio que eu vou fazendo ajustes conforme a necessidade do paciente. Então, eu instalo a placa, eu agendo para 15 dias para essa pessoa vir. Por quê? Porque tem que ter uma reacomodação muscular, né? A pessoa, de repente, não vai dormir com a boca, com o queixo lá na frente. Vai dormir o queixo um pouco mais para frente. Aí, às vezes, precisa regular um pouco mais. Aí, a musculatura toda... É como tu começar na academia. Começa na academia, nos primeiros dias, começa a doer a musculatura. Tem que ir adaptando e acostumando. A mesma coisa aqui.
Mas é a longo prazo, médio prazo, tu considera o quê?
É curto prazo.
Curto prazo.
O ronco, tem pacientes que na mesma noite que coloca a placa, para de roncar. Outros que diminuem.
Gente, é um milagre esse negócio.
Não é milagre. É uma ação mecânica. Leva a mandíbula pra frente, libera a via aérea, a pessoa respira bem.
Que legal. Lise, nós temos o tempo, infelizmente, limitado aqui, mas eu já vou te convidar para uma próxima oportunidade, né? Para nós estarmos juntas novamente, para você falar mais a respeito desse trabalho. Se surgir dúvidas, porque o pessoal usa muito o nosso WhatsApp também para tirar dúvidas, né? Uhum. Então, vai surgindo as dúvidas aqui, que o pessoal vai nos mandando, e nós vamos trocando uma ideia contigo para te voltar e falar mais sobre isso. Pode ser?
Pode ser, com certeza.
Que bom.
Um prazer estar aqui.
Obrigada por ter vindo. Fica aí, então, todas essas informações. Só se você puder deixar um telefone de contato, né? Que o pessoal também, se quiser, o teu serviço.
O telefone de contato da Odontorrigo, WhatsApp, né? É 98401-2625.
É legal, interessante isso também. Para que o pessoal também possa ir, quem estiver escutando, quer salvar o casamento, gente. Vocês já viram que dá certo, né? Agora 1h28, agradecendo aqui a Lisiane Rico que esteve conosco no Saúde e Bem-Estar, segunda edição. Vamos aguardar por uma próxima oportunidade também, dar sequência a esse e outros assuntos relacionados à nossa saúde, né? À saúde do nosso sono, como é importante. Só quem não consegue dormir bem e tem problemas como esses é que sabe como é ruim, né? Então, que tenhamos aí
os cuidados necessários para não passarmos por situações como essas.